Eu nem sei se a gente tá gravando, tipo, já tá indo pro episódio, mas eu queria perguntar pro Will, deu certo da outra vez que a gente gravou e você entrou remoto na parada, fez
deu
mais
certo,
de Tony Stark?
Tá no ar já foi lá,
mano. Não, eu vi que tava no ar, mas eu fiquei pensando, mano, será que o Will, o editor, tipo, recebeu a parada do jeito que ele planejou? Ou será que ainda teve que fazer umas gambiadas, né?
Não, porque, deu tudo mano, certo,
foi muito ninja,
mas...
Aquilo foi muito next level, viu, velho?
Já começamos o episódio, boa noite a todos vocês, ou boa tarde, bom dia quem estiver ouvindo. Salve aí, Heitor.
Salve, salve.
Salve, Nhoqueira.
Salve, Will, salve, meninos.
Salve, Tapesta.
Ih, salve, caralho.
Porra, é que da última gravação, tipo, eu tava... Mano, vocês não têm noção, eu tava saindo de Roma e indo pra Bolônia. Não, não lembro pra onde eu tava indo.
Cara, tava em lugar
mas eu tava
nenhum,
numa rodoviária italiana, tá ligado? No meio da madrugada era o bagulho.
Foi no Vaticano?
Aí, cara. Oi?
Foi no Vaticano?
Fui no Vaticano.
Ah.
Depois eu vi um vídeo lá.
Sua roupa pegou fogo.
Entrei em várias brisas no Vaticano, você é louco. Mas a brisa foi que eu pedi pra alguém ver se conseguia gravar, porque, não, tipo, eu tava no meio da rodoviária lá, né? E aí eu não lembro quem tentou ajudar... Que, mano, tava tudo travando, eu falei, mano, relaxa. Daí eu acessei meu computador daqui de São... Tipo, eu tenho um botão aqui, remoto, tá ligado? Que eu entro no aplicativo, clico, ele liga meu computador. Nossa. Aí eu acesso pelo acesso remoto, e aí eu fiz toda a configuração assim, ó, lá na rodoviária, tá ligado? E aí eu dei hack e gravou tudo, cara. Deu certo, tá ligado? Mas foi um bagulho que me deixou preocupado se ia dar certo, se ia dar certo.
Caramba. O Will é o mais próximo que a gente tem do Homem de Ferro, né, velho? O camarada ali, o computador dele de Roma.
Curiosidade, Will, que hora era lá?
Era 5 pra frente. No... Se era 7 aqui.
Já devia ser madrugada, então.
Era meia-noite, uma hora, assim.
Nossa, doideira. Olha o compromisso desse cara com esse podcast. Tem que se aplaudir, cara.
Se a galera não largar o like depois dessa aí, velho, na moral, mano, fecha o boteco. Porque...
A gente tá pagando pau pro Will, mas o Will tá vivendo em 2021, 2023, né? O ano que tem as coisas disponíveis, a gente que não usa.
É isso. Pô, mas já cansei de soltar vídeo, mano. Tipo, às vezes eu tô no set fazendo som direto, consigo 15 minutos lá, eu vou lá no cantinho do celular, assim, pra soltar o vídeo, tá ligado? Faço isso direto, mano.
Isso é foda, Will, porque depois que acabou a gravação, tipo, os caras tiveram que sair fora, aí o Igor saiu que não sei o que, aí eu fiquei trocando ideia com o Heitor, tá ligado? E aí a gente ficou trocando ideia disso aí que o Nhoque falou agora, tipo, não é que o Will tá muito à frente, nós que não usa essas paradas, porque se você olhar o tanto de coisa que já faz, tá ligado? Nossa, mano. O Heitor entrou numa brisa louca aí da inteligência artificial que a gente ficou pensando depois, né? A parada já tinha acabado, e nós, tipo, caralho.
Ficou nós dois trocando ideia, uma cota. Dava pra fazer um adendo do podcast só comigo e o Tapeça. A gente ficou brisando várias fitas. Ai, tivemos um tanto de ideia. Quase abrimos empresa os dois. Bagulho tá louco.
Mas esse bagulho de... Tipo assim, a gente tem várias possibilidades tecnológicas. Eu fui pro Japão, né? Daí outro... Parece que você entra num portal... No Japão, não. Fui pra Tóquio. Parece que entra num portal que é outro universo, tá ligado? Tem vários bagulho que tem lá que você fala, cara, é tão óbvio. Sabe, a humanidade já tem isso disponível e a gente só não... Mas, tipo assim, vocês já foram em mercado que não tem caixa? Não tem...
Puta,
tipo, que é só você passar os bagulho?
Então, hoje em dia é só passar, né? Mas nem sempre foi assim. Tipo, quando eu tava morando em Montevidéu, foi a primeira vez que eu vi isso. Só que, mano, era uma parada, um pesadelo. Porque ninguém sabia usar aquela merda, tá ligado? Era, sei lá, 2016. Imagina aquele caixa de 2016, mano. Ele só atrasava, porque necessitava um ser humano pra ensinar a mexer ainda, tá ligado? Agora, hoje em dia, eu vejo esses mercadinhos que é tipo express, tá ligado? Mano, realmente a pessoa que trabalha lá tá olhando o WhatsApp, você passa, faz o bagulho, vai embora, a pessoa continua no WhatsApp ali, funciona, tá ligado? Mas no começo nem sempre foi assim, tá ligado? Teve uma curva de aprendizado brava dessa tecnologia.
Eu acho louco isso vir como uma parada meio glamourizada, né? Como se fosse um... Aqui não temos caixas, você mesmo paga. Não vai ser mais barato por ter menos funcionário.
É mais caro. Ninguém vai te dar desconto. É tipo a parada lá em Tóquio, eu vi umas imagens dos caras falando da porra do entregador de comida autônomo, né? Que é um frigobar que anda na rua, na real. E a parada é super valorizada, tipo, caralho, entregou sua comida sozinha. Mas é um frigobar que ele vai na calçada bonitinha ali, tá ligado? E aí tinha parada que, sei lá, no States não tinha dado certo porque os caras estavam roubando o frigobar. E, caralho, mano, é até meio óbvio que iam roubar o frigobar andando na rua sozinho, tá ligado? Ué,
sem a mãe dele.
Sem a mãe dele.
Fala aí, ó, passa na sua rua um frigobar cheio de braminha gelada.
Nossa, irmão, não vai até o fim da rua.
Quão difícil vai ser?
Cara, vai ser difícil eu ser o primeiro a pegar essa geladeira.
Já... então, aqui. Mas, ô, Nhoque, essa ideia do não vai ser mais barato, a galera que pensa sobre a inteligência artificial, o futuro dos trampos, assim, tipo, diz que é impossível pensar nisso, na automatização, sem pensar numa renda básica universal, tá ligado? Porque a gente vai conseguir gerar tanta riqueza que não vai fazer mais sentido automação, vai gerar tanta riqueza sem, entre aspas, mão de obra, que não vai fazer mais sentido a nossa relação de trabalho como existe hoje, tá ligado?
Tomara, Will.
Não, mas o Star Trek, tipo... é isso, né? Pensaram o Star Trek desse jeito, porque no Star Trek não tem dinheiro, né? É uma visão positiva do futuro.
É uma utopia, né?
É porque, tipo assim, a grande coisa do Star Trek é o que mudou foi o bagulho de energia e o replicador de comida. Porque se você tem energia infinita e um negócio que pega moléculas do universo e transforma em comida, você não existe mais relação de trabalho.
É aí que a gente quer chegar.
É isso aí.
A utopia, a gente mira pra ver onde que a gente consegue chegar.
E por que aí que a gente quer chegar, Heitor? Porque nesse ponto aí, dá pra você fazer umas coisas nada a ver, tipo um podcast da vida. Porque qual é que é? Não dá pra todo mundo desenvolver a tecnologia, senão a gente não sai do lugar, cada um criando um bagulho, tá ligado? Meio que tem um setor pra trabalhar nisso, mas não vai dar emprego pra todo mundo. Então vai ter que ter gente que vai trabalhar numa parada criativa muito mais pra esse lado, tá ligado? Não vou falar arte porque seria pretensão demais, mas mais menos pro lado de, sei lá, dinheiro, tá ligado? Sei lá qual é que é.
Mas já, a minha visão é negativa porque eu acho que desde a Revolução Industrial já rolava de ninguém mais precisar trabalhar, tá ligado?
Então,
ou trabalhar bem menos. Trabalhar bem menos, manipulando uma fábrica.
Você acha que os caras colocaram o cobrador de busão de sacanagem? Tipo, nunca precisou.
Pô, tiraram de Porto Alegre aqui, fudeu, cara. É foda, meu.
BH é foda também. Sim, o cobrador.
É foda, cara. Porque aí é só o motorista, e o motorista tá cagando pro ônibus. O cobrador ainda tem um apreço, né? Porque ele tá olhando ali pro ônibus.
Mano. Caraca, pô, o lance, cara. Eu acho que a gente tem que fazer agora o que nós não fizemos na Revolução Industrial, que é já chegar pros donos do poder e falar: bicho, é o seguinte, vocês querem pôr máquina e agora é IA pra tirar o nosso trabalho? Vai acontecer, mas não vai sair de graça não, fi. Vai ter que pôr isso aí, vai ter que garantir que todo mundo vai trabalhar menos ou dar uma grana pra todo mundo, senão o pau vai comer, nós vamos arrumar alguma coisa.
Mas a pandemia foi meio que um aperitivo disso, né? Porque vários países deram subsídio, né, pra população, porque... E é muito louco, né? Porque nenhuma economia, tipo, colapsou, né? E
teve... Então, mas... Exatamente. Porque é isso, não quebra, é um Estado, tá ligado? Não é uma empresa. E aí a fita é que é o jeito que a galera olha pra isso, porque hoje em dia como que eles estão, tipo, reportando essa parada? Hoje eu vi no jornal a matéria dos caras falando, com a flexibilização do trabalho, quinta-feira tá o pior dia no trânsito, tá ligado? Mas, mano, esse não é o olhar. O olhar é pensar que algum outro dia tá melhorzinho, porque antes era todo dia essa merda, tá ligado? Tipo, não é que a quinta-feira tá horrível. Horrível. É que a quinta-feira foi o que sobrou dessa merda aí, tá ligado?
Pô, é louco porque a gente tá falando de uns trampos meio de escritório, né? Fazer eles em casa. Só que, caralho, tem umas paradas no campo já rolando, que é uma automatização numa parada de hectares.
Escala muito grande, né?
Cara, isso é muito louco, meu.
Porque,
automatiza um pouquinho mais, ninguém passa fome.
Mas a questão da produção de alimento nunca foi, tipo assim, a gente produz alimento pra ninguém passar fome há muito tempo. Tipo, há muito tempo.
Tá, e essa é a fita.
Não é essa a questão. A questão é que o sistema, tipo, faz que o alimento não chegue. Vocês já viram falar no bagulho que se chama desertos alimentares?
Alimentares.
É mó brisa aí. É tipo assim, imagina o seguinte, eu moro num lugar aqui, e aí é o quanto eu tenho que caminhar, quanto que eu tenho que me deslocar pra conseguir um alimento fresco e nutritivo, assim, tá ligado? Porque no posto de gasolina tem um salgadinho na conveniência aqui, tá ligado? E aí, tipo, tem esse conceito que você tá num lugar que tá tão fodido em volta que você tá num deserto alimentar, sabe? Você tem que... Uhum. É um trampo filha da puta pra você conseguir uma comida saudável e nutritiva.
E no mundo que a gente vive, distribuição não é mais uma desculpa, né, mano? É. Tipo, você consegue levar o que você quiser no lugar que você quiser, tá ligado? Uhum. E ainda assim a gente tem essa desigualdade fodida.
Comprei um fone de ouvido da China, mano. Chegou, tipo, sei lá, em 3 semanas. Da China, mano. Como é que não chega uma comida, tá ligado?
Né? Então, se a gente produz o suficiente, consegue distribuir... Será que a culpa seria do capitalismo de novo, gente?
Não.
É possível, velho. Parece, é o vilão do Scooby-Doo, tá ligado? Aí arranca a máscara e tá o capitalismo. Aí arranca outra, tá o capitalismo embaixo de novo. É. Só arrancando
a máscara. Oh, eu fico feliz que foi tu que falou dessa vez, Heitor. Não foi
o cara tá acostumado a ser o comunista do rolê, né, mano? O cara, puta, alguém do
real. Eu vou ficar falando muito da Itália, mas é porque foi um rolê muito da hora, né? Mas lá eles têm uma brisa de que eles cozinham muito, né? Tipo, toda a família... Todo mundo, tipo, tem o hábito de cozinhar. Isso gera duas coisas. Primeiro, você vai num restaurante, se o italiano se dispôs a ir num restaurante, ele quer que a comida que esteja servida lá seja foda. Então o padrão é muito alto.
Uhum. É, e outra a avó coisa... dele faz mais da hora, a mami em casa. E aí, mano...
E outra coisa é que, tipo, tem pouquíssimo junk food, cara. Pouquíssimo, tá ligado?
É
tipo,
mesmo?
Salgadinho, essas coisas. Tipo, você vai no mercado, sabe aquele perto do caixa, assim? Onde tem, normalmente tem salgadinho, refrigerante? Lá tem, tipo, castanhas, nozes, pistache, sabe? Esses negócios assim, tipo, muito louco, mano.
Ah, mas junk food é de pobre, cara. Do povo, né? É o que o povo tem acesso, eu acho, né?
Mas tem que ter cuidado também, ó, que com a expectativa da comida italiana, tá ligado? Eu tava vendo ontem o Masterchef, os caras falaram, vamos pôr um prato italiano aí no bagulho, de fissão pra vocês fazer. E aí a parada era meio que os caras pegavam um pé de porco, descascava o pé, tirava a pele do bagulho, e aí usava a pele pra encher de carne moída dos bagulho e servia tipo uma linguiça feita com a pele do pé do porco. Aí eu olhei aquilo e falei, mano, eu esperava outro bagulho com comida italiana quando eles falaram. Minha expectativa tava em outro lugar, mano.
Nossa,
velho. Era servido, tipo, com leitilha, tá ligado? Leitilha, mano, o grão mais sem graça dos grãos. Tipo,
nossa. Quando purê eu falo de rango italiano, eu penso... Eu sou apaixonado por pão e por massa, cara. Eu acho que eles devem mandar muito bem.
Manda assim. Muito.
Né, não?
Tá louco, manda muito.
É, comer um pá. Cara, não consigo imaginar, cara. Deve ser muito foda.
Mas você comeu um bagulho diferentão ou eu?
Comi vários bagulhos, né? Tanto de... Tipo assim, é que eu gosto muito, muito de comida de rua. De podrão. E eu comi vários podrão, mas... teve um lugar que eu fui em vários restaurantes, né? Tipo, eu fui pra um lugar que chama Sardenha, que é uma ilha, assim, e lá não tinha comida de rua. Daí, tipo, todos os dias eu tive que comer em restaurante, assim, e... Comi muitas coisas boas, mas algumas coisas meh. Foi o único lugar que eu comi comida meh foi na Sardenha, porque era...
Tem. Mano, falam...
Eu comi, por exemplo, teve um lugar na Sardenha que... é foda, né? Tipo, a Sardenha, ela é famosa por vinho, cerveja e frutos do mar. E eu não gosto de nada disso.
Caraca. Sinto muito, velho.
E aí, por exemplo, sinto muito. É a mesma coisa que você ir numa churrascaria e comer salada. Foi isso que eu fiz, tá ligado?
Aí é
não dá nem pra culpar junto, eles, tá ligado?
Eu não preciso de mais nada. Se a Sardenha adorar maconha também, mano. É o meu
porra, mano. Maconha, ela já era.
Tem um troço muito louco lá, mano, que ninguém... Tipo, você anda no, nos lugares, nas praias, assim, ninguém tá fumando ninguém, mano. É muito louco isso.
Cara. Que doideira, que doideira. Porque tá ficando comum em tanto lugar do mundo, né? Que quando você vai num lugar que, sei lá, é bonito, a galera não tá ligando muito pras coisas, você imagina que vai tá pá, mas nem sempre assim,
né? Não tem ninguém, velho. Eu achei muito
louco. E o pior é que se você vê alguém, você pode tentar trocar ideia que é brasileiro, né? Quando você vê um mano no meio da rua, pode vai.
Eu queria saber, Will, fala uns trem da hora que você comeu, velho.
Nossa, comi muita
coisa. Essa é a coisa mais da
tipo,
hora.
Tipo, um dos bagulhos mais da hora que eu comi lá foi um panini, que é um pão focaccia, tá ligado? E aí ele tem vários recheios pra escolher lá. Só que, mano, a grande coisa é que os ingredientes são muito bons, cara. Então, tipo assim, eu comi um que era queijo stracciatella, que é aquele queijinho que vai dentro da burrata, tá ligado? Presunto parma, manjericão, um azeitezinho e tomatinho cereja. Só que, mano, se você come essas coisas separadas, elas já são absolutamente foda, sabe? A qualidade do ingrediente é muito bom. Aí quando você junta no sanduíche, mano, dá vontade de chorar um bagulho, cara. É bom demais.
Aí é foda. Aí é foda.
E qual foi o rango mais diferente? Tipo, linguiça de pé de porco aí?
Ah, eu comi na Sardenha também é um lugar onde tem trufas negras, tá ligado?
Que tô isso? Ligado.
Trufa negra é um fungo e é um troço muito louco, ele é muito caro, muito, muito, muito caro. Mas lá não é, porque é, tipo, tem lá, tá ligado? E é um bagulho...
Mas a parada tem gosto de queijo podre, a gorgonzola?
Não, não, não.
Por que tem gosto disso?
Eu não sei como eu posso descrever, mas ele tem um gosto de defumado um pouquinho, mas ele não é defumado, ele é naturalmente esse sabor. Uhum. E ele é bastante, meio forte assim o sabor, sabe? E aí tanto que quando todos os pratos que eles fazem com trufas negras, normalmente é umas lasquinhas bem fininhas ou raladinho, tá ligado? E lá não Entendeu? É caro, porque tipo, o que é foda da trufa? É que você não consegue produzir em escala industrial, você não consegue fazer em vários. Uhum. Tem que ser da natureza. E não dá pra, tipo, e é difícil achar, eles treinam porco pra achar trufa, tá ligado?
A bosta da vaca 6:30 da manhã,
é tipo
cogumelo
mais isso.
raro que...
E aí a quantidade é muito pequena, e ela oxida muito rápido, então, tipo, você tem que colher a trufa e já servir, tá ligado? Então, por exemplo, se vai mandar aqui pro Brasil, é caríssimo, porque, tipo, uma quantidade muito pequena que vem, tá ligado? E lá não é.
Não é só a trufa, tem que vir a vaca, o processo.
Eu comi uma massa lá, que é como se fosse um nhoque, tá ligado? Que eles colocam numa pranchinha e esmaga assim, então ele fica como se fosse uma conchinha. E aí doideira. Só com manteiga, sálvia e trufas negras. Bom demais, nossa, cara, você é louco.
Doideira, doideira.
Deu vontade de ficar em posição fetal. E esse aí, esse prato é típico da Sardenha.
Entendeu?
Ah, não, o prato típico da Sardenha não é sardinha? Você tá me zoando, velho.
Então, a sardinha tem esse nome por causa da Sardenha, mas lá eles não comem. Eu não, quer dizer, eu não comi. Comi uma vez frutos do mar e não tinha sardinha.
Trufa é o raladinho, né? Que eles ralam em cima do rango.
Isso, isso. Umas lasquinhas.
É. Não, mas ainda bem que eles oferecem ralado, porque eu tô olhando as imagens na internet aqui, eu não dava mordidona, mas nem fudendo.
Ué, fortíssimo. Mas... Se você der uma mordidona... Vai impregnar seus dentes, igual quando você come
vai
chocolate,
sair nunca
o dente
mais.
Fica preto. Mas, nunca mais vai sair o gosto, filho.
Mas eu fui pra uma cidade só por causa de uma larica, mano. Tem uma cidade chamada Bolonha, que é uma cidade, tipo, universitária, assim, né? E a maioria dos imigrantes italianos aqui de São Paulo são dessa cidade. Tanto que o Bolonesa, do macarrão Bolonesa, vem de lá e é tão popular aqui em São Paulo, né? E pode tem um crer. Prato lá que chama tortellini in brodo, que é um como se fosse um capelete, né? É um biguinho, assim. E o recheio vai mortadela, carne de porco, carne de boi, queijo, parmigiano reggiano, né? Que é o da região, e acho que só. Uhum. E ele é servido ou num creme de parmesão ou numa sopinha de galinha. Nossa, é bom demais, cara.
Caralho, parece.
Onde que é que tem mesmo?
Bolonha. É o prato mais típico, assim, da Bolonha. E foi muito louco que, tipo, eu já tinha ido uma vez pra Bolonha, mas eu fui a trampo, né? E aí... a gente foi num restaurante lá com a produção e tudo mais, e aí tinha uma mina que falava italiano com a gente, o resto era tudo em sinais, no Google Tradutor, né? E aí, tipo, o garçom veio pedir pra mim pegar meu pedido, né? Daí eu falei, quero esse negócio aqui. Ele falou, não, como não? Vou trazer outro bagulho. E aí ele trouxe isso pra mim. E aí não tinha nem como reclamar, porque o bagulho tava bom demais, foi a melhor coisa que eu comi, tá ligado?
Pode crer, mas você nunca vai saber o sabor do outro prato. Você nem chegou a pegar no braço e falou, irmãozinho, e aí, eu quero aquilo lá.
Você chora e fala, não, você não vai ter. Achei muito engraçado.
Caraca, que doideira. Mas você nem tentou falar um italiano lá, aprender umas palavras?
Ah, aprendi pra caralho. Eu falei italiano pra caralho lá.
Ah, é? Aí sim.
Porque, tipo assim, eu colocava no Google Tradutor, eu sabia, tipo, a frase e mais ou menos a resposta. Porque, tipo assim, o italiano, se falam devagar, você consegue entender, assim, 60%, eu acho, tá ligado? Ah. Mas aí tem algumas palavras que são falso cognato que dá uma bagunçada, entendeu? Né? Pode Mas dá crer. Pra entender bem. Aí, tipo, sei lá, duas frases eu conseguia trocar. Três já ia ficar um pouco difícil.
Entendeu? Se deixasse a outra pessoa se empolgar, fodeu.
Eu lembro que, uma vez, eu tava na Sardenha e lá, como eu falei, tipo, não tem, tipo, as cidades lá, tipo, tem 1.500 habitantes cada cidade. E aí teve um lugar que eu procurei no Google Maps, assim, onde eu ia comer, né? Daí eu fui lá, daí eu cheguei lá todo feliz, daí uma pessoa aleatória que tava no, era um bar, tinha restaurante, né? Daí uma pessoa aleatória que tava sentada lá apontou, tipo, eu cheguei olhando assim, né? E o cara já apontou pra um letreiro, né? Que tava escrito que era só almoço. E eu não sabia como era almoço, mas ele apontou. Eu, na hora eu entendi, é só almoço, tá ligado? Não tem, tipo, era a noite já. Daí ele começou a falar, pode tipo, crer. Eu perguntei pra ele, onde é que eu posso almoçar? Que eu já não lembro, onde é que eu posso jantar? Que eu já não lembro mais como é que fala. E ele começou a falar, e tipo, minha mina falou, cara, eu não entendi nada. E eu falei, eu acho que eu entendi. E realmente eu tinha entendido, que eu fui, tipo, ele falou, pega a primeira direita, a uns 200 metros, vai ter um restaurante que fica aberto até agora.
Uhum.
Foi isso que eu entendi. Eu fiz o que eu entendi. Achei que eu tinha entendido e tava perfeito, eu acertei. E minha mina tava...
Entendeu. Tá ligado? O máximo que ela tinha entendido é que ele tinha que apontar, ó, vamos pra lá, que ele apontou pra lá. Eu ia também na mímica, onde o cara aponta, eu vou. Nossa.
Pô, tu comeu macarrão carbonara?
Claro, como não?
Eu já vi uns... É, eu vi uns caras falando que na Itália é bem diferente. Os ingredientes, as paradas, tudo.
É, e tipo, é engraçado, né, que eu gravei com um italiano lá. Eu fiz a seguinte pergunta pra ele. Imagina que eu tô chaparadalhaço na minha casa. Eu tenho macarrão, eu tenho ovos, eu tenho queijo pecorino, mas eu não tenho guanciale. Eu posso fazer carbonara com bacon? Ele falou, você tá me tirando, como assim? Com bacon? Eles são muito puristas, cara.
É bochecha? É bochecha isso aí, né?
É guanciale, é bochecha curada.
Caralho, deve ser gostoso isso aí, mas eu imaginei com bacon e ficou gostoso também aqui na minha cabeça.
Então,
você que...
O guanciale é muito caro aqui, não sei, aí, tipo, deve ter algum lugar que guanciale não é tão caro, mas aqui em São Paulo é muito caro guanciale. Então, nunca faço com guanciale, eu sempre faço com bacon. Eu comi hoje carbonara, inclusive. Com bacon.
Com bacon.
Deve ser barato na cidade de Monteari. Tá ligado?
Só se for lá, fi. Porque em São Paulo não for barato, no Brasil, que outro lugar vai ser barato?
É.
Pô, tu falou de deserto alimentício, né? Era esse o termo? Uhum. Eu fui pra Osasco, cara. Foi muito difícil me alimentar bem.
Em Osasco? Uhum.
Nossa.
Pô, em Osasco complicado.
Cachorro quente não conta? Como nutrição e alimento.
Cachorro quente tem repolho.
Você pode matar um pombo e fazer uma sopa.
É nutritivo isso aí, cara. Uma sopa
de... É que você não tá ligado, Nhoque. Outro dia eu tava vendo um negócio sobre a Nestlé. Que eles vão nas comunidades siberinhas no norte do Brasil, tá ligado?
Uhum,
e eles fazem um barco de mercado, assim, né? E aí acontecia que a galera ficava obesa e desnutrida.
Pode crer, porque o que eles oferecia...
É tipo, valor nutricional zero, tá ligado? E tipo, gordo pra caralho, gordura pra caralho, açúcar pra caralho. Muito doido, né?
Pô, é um documentário isso aí, né? Eu já assisti.
Era uma matéria, não sei se faz parte do documentário, mas eu vi essa matéria, achei muito louco, velho. Porque tipo assim, o cara, ele que acontecia? Ele, pra ir...
Fuck Nestlé.
Pra ele fazer compra, a pessoa pegava um barco e sei lá, ia um dia até o mercado e comprava as coisas.
Uhum.
A partir do momento que a Nestlé vinha com o barco, ele deixava de fazer isso, tá ligado?
Uhum.
E aí não tinha mais acesso à comida saudável, já que no barco só tinha coisa da Nestlé.
Pode crer. Que doideira, né? Vai ver se os caras querem levar um alface até os malucos.
Nesse documentário mostra até umas mina indígenas, assim, com um filho. E ela, o lance é, tipo, porra, estão oferecendo isso aqui que é igual leite. Leite em pó, aquele ninho. Tá ligado? Como é que... Estão dizendo que é tão nutritivo quanto leite de teta? Porque, saca? Tipo, é o publicidade total. Em cima de pessoas vulneráveis. É loucura.
E tem um lance, se a mãe para de amamentar e dá a fórmula por um tempo, como é que é, né? É o ato do bebê mamar que faz produzir mais leite. Então, se a mãe dá uma quantidade de fórmula, o leite seca, o peito seca.
Sabia, não?
Então, eu já... Tem documentários que falam que a Nestlé teria, supostamente, dado fórmula para mães a quantidade certinha para o peito secar. E aí as mães depois são obrigadas a continuar comprando fórmula. Tem um movimento fuck Nestlé que é
grátis,
muito assim? Forte, velho.
Tipo, almoço grátis? Ah, experimenta isso aqui.
velho, dias. Exatamente. Mas não sou eu que tô falando, isso... não. Foi os caras que falou. Tá no documentário, tá na Wikipedia.
Supostamente.
Quando eu estive em São Paulo, encontrei o Léo, inclusive.
Ah, é? Quando? Onde?
Lá na Guaicuí, né? Naquela rua dos barzinhos.
Por que, que você não colou no estúdio do 1-2, o seu saco de vacina?
Ah, foi uma correria, cara. Eu encontrei ele... Foi uma correria.
Foi no acaso.
Foi no acaso. Justo. A gente só marcou com o pessoal do Tega Show. A gente encontrou os ouvintes lá.
Foi da hora?
Foi da hora.
Vocês se encontraram onde?
Num barzinho. Um bar maconha friendly, né?
Pode crer. Vocês já fizeram também do Camarão e do BanzaCast?
Ô, velho, do BanzaCast nós não fizemos ainda, mas tá pra ser marcado. A gente quase marcou esses dias. O Marlock veio de Lavras pra BH, assim, ele avisou. Galera, estou indo. Tipo assim, vou chegar hoje ou amanhã. Aí não teve como agitar. Mas a gente tá querendo marcar um pra dezembro e eu quero encontrar a galera do Banza em São Paulo, na Expo Cannabis.
Da hora.
Nós pô, nunca podia encontrar não, todo mano. Mundo lá, velho.
Eu não vou. Da hora. Eu já fui, minha quarta de São Paulo esse mês já foi.
Minha quarta de São Paulo.
Foi o pulmão já tá pretão por dentro já.
Mas a gente nunca fez não, e a gente tem um plano de fazer um bagulho com música, fazer uma palhaçada e pá, mas é plano porque a coragem, mano, tem que ter coragem pra poder fazer um bagulho de organizar dia com tempo de antecedência pros caras se planejar, tá ligado? A gente não tá com essa disciplina não, mas vai rolar.
A gente queria fazer um negócio legalzinho também, alugar uma casa numa montanha aqui perto, sacou? E cair todo mundo pra lá e passar um fim de semana lá, todo mundo doidão.
É que as primeiras vezes que a gente fez, a gente só marcou e vamos, tá ligado? E não sei o que acontece. Daí, tipo, depois que das primeiras vezes começou a sair de controle, a gente só, tipo, as últimas vezes todas a gente avisou no dia pra não ir muita gente, tá ligado?
Daí, porque senão também...
E aí é legal, também como tá ligado? Porque tipo, só vai a galera que curte mesmo, porque, mano, você avisou no dia.
Não, pode crer. A experiência próxima disso foi a Marcha da Maconha em BH agora, que uma galera colou em mim no Cristão. Véi, a coisa é muito curioso, né? Que a pessoa vem de longe e fala assim, ei, todo Banza! E chega e me abraça. E a pessoa já me ama, véi. Porque ouve minha voz há 200 e tantos episódios. E aí eu falo, velho, eu já gosto de você, mas qual é o seu nome? Você já é meu amigo, mas se apresenta. É muito legal, vô. Encontramos uma galera na marcha.
É da hora. É da hora, mas é muito cansativo, cara. Tipo, eu fico muito cansado, tá ligado? Igual essa Expo Cannabis, eu pedi arrego, mano. Eu não vou, não. Aí a galera vai.
É mesmo. Tá aí.
E olha que pra você nem ter precisa das 12 horas de viagem, né, não, Yoko?
Porque foi Yoko, é mais Porto Alegre, cara. É um tempinho até, São Paulo.
Mas,
o que me fode, cara, eu fui de avião dessa vez. E eu tenho um pouco de medo de avião.
Ah, é? Então,
mesmo?
Não é medo, tipo, de ficar suando, frio. É só um receio de que, se cair vai ser foda, tá ligado?
Nem vai, velho.
Você já assistiu aviões de música?
Já assisti, mas não me tranquilizou.
então não tem jeito.
Não, mas aqui o lance tá mais no meu intestino, cara, que eu paro de fazer cocô. Dois dias antes da viagem.
Porra, tá, deixa eu contar o bagulho da Itália, mano, que, tipo, da...
Você fez um cocô no voo?
Não, no voo de volta, não. O voo de volta são umas 11, 12 horas, tá ligado? E aí, no último dia, mano, eu ganhei uma tronca de um beck de CBD.
Ô, louco.
E aí, como era um só CBD, eu falei, vou queimar o beck inteiro, né? Já que eu ganhei mesmo. Daí, fumei o beck inteiro, eu e minha mina. E aí, tipo, não fiquei morgadão assim. Eu falei, pô, mas tá de boa, né? Tá feliz, tudo contente. Porque eu detesto fazer as coisas, tipo, fazer as burocracias de aeroporto muito chapado, né? Ter que passar em mim. Nossa, detesto fazer. Eu prefiro ficar sóbrio. Mas aí, entrei no avião. Aí eu fiquei, tipo, uma meia hora, tipo, assistindo... seriado, não sei o que lá. E aí serviram a comida. Daí, mano, eu terminei de comer a comida, eu apaguei, velho. Minha mina devolveu minha bandeja e tudo mais. Eu acordei faltando 40 minutos pra chegar em São Paulo, mano. Que maravilhoso
fudendo,
isso.
Mas você teve uma noite de sono.
Mano,
tipo, 8 horas.
Apaguei, velho. Apaguei, mano.
Caralho. Aí sim.
É que é foda que de avião, assim, o ruim é que demora pra caralho, né? Principalmente essas viagens longas, assim. Mas esse jeito, mano, foi a melhor viagem da minha vida.
Mas aí, durou, é uma poltrona que você ficou 2 dias sem andar por causa da coluna ou era uma poltrona suave?
Mano, você não tá ligado, outra peça. Foi um teletransporte, mano.
Anestesia geral, mano, de cirurgia.
Eu cheguei em São Paulo de Buenos, como se fosse, tipo, como se eu tivesse ido pra sei lá, pra Santo Amaro, tá ligado?
Pô, e o foda do CBD é que não tem o efeito rebote, né? Efeito contrário. Tu não vai ficar agitado. O Dramin tem, né?
Às nunca tomei, mano, agitado. Esses bagulho, porque pra mim, é que não sei, vocês são maior que eu, né? Mas, tipo, pra mim a poltrona do avião é mó de boa, cara. Eu fico feliz e contente, nunca tenho problema.
Pra mim é ruim.
Porra, mas quem enjoa e toma Dramin diz que depois fica meio bodeado, tá ligado? Não acorda legal, não. Eu nunca tomei essa parada porque nunca foi um problema, não. Mas Dramin eu acho que não é uma opção, não. Um baseado de italiano Dramin. De CBD é... Aí,
que espetacular.
Nossa.
Dramin derruba, mano. Uma vez eu fui pegar uma viagem de BH pra Dunas de Itaúnas. E aí a gente era muito duro, velho. A gente alugou uma casa pra 8 pessoas e fomos em, sei lá, 17. E foi todo mundo dentro de uma van de escola, velho. Daqui lá, onde sem é ar-condicionado, isso, banco de couro. Sabe aquelas vans que tem aquele banco inteiro assim? Acho que era tipo uma Topic, sabe?
Mas e aí eu falei pra minha mãe, falei... É longe?
Dunas de Itaúnas é na divisa do Espírito Santo com a Bahia.
Vixe, é longe pra caralho.
13 horas, mano. Aí eu falei, mãe, 13 horas de viagem. Me arrumou... Um remédio de enjoo, porque eu quero dormir. Aí ela falou, meu filho, claro. Aí me deu um Vonal. Eu tomei o Vonal e o Vonal não dá sono. Aí eu fiquei na viagem, acordado a viagem, não enjoei. Não me deu no colo de ninguém. Mas dormir, porque é bom que eu queria, não rolou, não.
Caralho. Nossa, deve ser uma estrada cheia das curvonas, uma azeda de fazer.
O calor tá a peça. Pô, chegando na praia, o sol comendo na lata da Topic, velho, sem ar-condicionado. Nossa. E a gente tava viajando, tava tão gostoso cheio que tinha uma pessoa com criança no colo, mala, sabe aquele corredorzinho da van assim? Cheio de mala, até em cima, velho. Nossa! E a gente escorregando no banco de couro, igual uns peixes.
Nossa!
Foi insalubre, velho.
Quando eu era moleque, ô Heitor, a gente ia muito pra Botucatu, que tem um lugar lá que nós chamamos de... os caras chamam de Véu da Noiva, porque é uma cachoeira bonitona, tá ligado? E aí tem um tobogã de pedra, é tudo uma alopração, e era um rolê maravilhoso. Só que meu pai era meio fudido quando nós éramos moleque, tá ligado? E aí ele tinha uma pampa, tá ligado? Que é tipo uma caminhonetezinha assim, e com uma capota em cima. Ia todo mundo dentro daquela capota ali na caçamba da pampa, mano. Era um calorzão fudido, 2 horinhas, ó, nossa, doída. Duas horinhas, caralho, 3 horas e meia pra chegar lá. Tipo, uns 300 quilômetros quase. É doído, doideira. Me identifiquei pensando em você na Tupi.
Tem um mano do Apoia-se do 1-2, que ele fez faculdade em Curitiba e ele é do Tocantins. E aí, todo feriado prolongado, ele voltava pra casa, né? Pra casa dos pais, assim. E ele falou que eram uns 2-3 dias de busão, cara. Imagina, mano. Nossa, ele falou que virava tipo uma comunidade, tá ligado? A galera do busão, assim. Porque você vai ficar 2-3 dias com eles, mano.
Ai, nossa.
É isso, chega nesse ponto, a galera começa a arrancar misteiras dentro da mochila e liga na tomadinha do busão, né? E eu já vi isso acontecer no trem de BH pra Vitória. Tá ligado?
Mano,
o pessoal carrega galinha com os meninos, tudo misturado lá dentro.
E toda parada pra comer, pra tomar um banho, é a aflição de os caras te esquecer, mano. Toda parada você fica, porra, se esse busão foi embora, fodeu, não sei onde eu tô.
Sabe o que eu lembrei, mano? Eu fui pro Acre também uma vez, pra trampo, né? Só que eu fui pra Rio Branco, que é tipo uma cidade como qualquer outra do Brasil, assim. Foi calor pra caralho, só que eu me lembro. Mas a galera falou que no Acre tem muito lugar, assim, que... Tipo assim, tem, sei lá, algumas... No Amazonas também tem muitas... Sei lá, tem umas 4-5 cidades que são cidades que dá pra chegar de carro. A imensa maioria não dá, velho. Você tem que ir de barco. E aí, qual que é a brisa, mano? A galera... o barco é um barco normal, assim, e tem um lugar pra você botar a sua rede. Então você tem que levar a sua rede... E é 2-3 dias no barco no meio do rio também, tá ligado? Porque o barco não é rápido, o bagulho. Tem outro jeito de ir.
Não é de busão que você vai em pé segurando aqui em cima, tá ligado? Não, no barco, mano, ou você leva um bagulho pra ficar um tempo mesmo na água, ficar suave, ou você vai sofrer, nossa. Transporte,
pô, vocês já foram nesses cruzeiros aí?
Nunca fui, mano. Eu tenho ciricutico de mar, mano. E não é de medo, é de passar mal, mano. Eu fico malzão no mar.
Então, aí o que...
Sair fora.
Não, além de não ter opção de sair fora, Não dá pra levar um baseado, pra não ficar enjoado. Não dá pra fumar um baseadão lá dentro.
Não dá por quê? Não é águas internacionais? Não tem lei?
Não pode fio. Oh, a Fernanda, ela fez um trampo no navio, né? Ficou um mês no navio e, tipo, ela falou que... Nossa, a galera que levou deu um ruim federal, mano. Porque é tráfico internacional, né, o bagulho?
Nossa, aí, ó. Nossa, que doideira.
Tá, mas...
É foda.
E polícia da onde que me prende?
Do próprio... No próprio navio tem,
seu, né? Chefe... No caso dela era o chefe, né?
Que não, mas mesmo turista, no próprio navio tem, tá ligado?
Caraca.
Será que a polícia do navio é a polícia do país que o navio é?
Ah, não sei, mano, mas é um... É guarda costeiras, né? Tem bagulho.
Ah, informação pela metade aí, Will. Dá pra levar assim, dá pra levar assim.
Eu não me responsabilizo.
Guarda costeira é quando tá na costa, mas que nem o Nhoque falou. E quando tiver em águas internacionais... Então tá, beleza. Ideia, e se em águas internacionais, daqui até lá, você plantar o baseado, ele nascer, nesse meio tempo, corta, cura antes de chegar e fuma tudo? Quem que te prende?
Mas aí é um Cruzeiro Santos Madrid, né? Pra dar pra você plantar um bagulho. Nossa, é um puta do Cruzeiro.
Nossa. E vamos comprar uma plataforma de petróleo desativada. Aí a gente põe ela em águas internacionais.
Pô, tava baratinho esse tempo aí, né?
Se cada pessoa que tá ouvindo a gente botar R$10, a gente compra uma, velho.
Vai que...
Pô, tenho medo de tétano também, cara. Sempre tem um monte de coisa enferrujada nesse lugar, né? É foda.
Do quê?
É...
Esse negócio plataforma? De petróleo, hein? Aham.
Eu acho que tá no mar tem uma bosta aí de pouca assistência, né, mano? Tipo, se você fica doente, é meio merda pra você ser atendido. As primeiras pessoas que se fuderam pesado na época da pandemia lá era porque tava dentro de barco. É. Porra, verdade. Você tá no barco, mano. Fudeu. Não tem nem quem te ajudar e você ainda contaminou todo mundo aí. Aí todo mundo fica fudido aí na água. Isso é uma merda, velho. Nossa, eu também não sou fã, não, da ideia. Mas eu nunca tive oportunidade também de ir no
cruzeiro. Eu fui umas duas vezes em alto mar e eu fui... Minha família de japonês adoram pescar, né? Ah, e, mano, eu nunca entendi o conceito de por que é legal pescar. Nunca entendi. E aí, uma vez, meu pai falou, não, é porque você não foi em alto mar e não sei o que lá, e pá, vou te levar. Mano, foi um dos piores dias da minha vida, cara. Passei malzão, chato pra caralho pescar.
Mas nem pegou um peixão bonitão, porque peixão de mar deve ser uns bichos grandão da hora.
Ah, peguei,
né?
Mano, mas tipo assim, você fica... Tipo, o problema do pescar é... Você fica muito tempo fazendo nada e, tipo, alguns segundos, de fato, pegando peixe, tá ligado? Esses segundos tem que valer a pena, e pra mim não valeu, tá ligado, mano?
Mas aí é que a sua fofoca não era dos caras, porque o tempo que você tá sem fazer nada...
É isso!
É a fofoca que rola. Se você não tiver uma fofoca pra trocar com os caras, fudeu.
Nossa. Pô, tinha uns brothers da rua onde eu morava, que era feriado, tipo agora. Que é quinta, sexta, sábado, domingo. Pegavam muita cachaça e iam pra um riozinho, cara. Acampar e ficar pescando e contando mentira. Essa era a vibe. Bebendo, louco.
O meu pai é assim, mano. Meu pai, tipo, sei lá, deve fazer uns 40 anos que ele tem o mesmo grupo de pescaria, tá ligado?
Pode pá.
Toda terça, religiosamente, toda terça-feira eles vão jantar. E aí quando tem feriado, assim, eles vão pescar. O mesmo grupo.
Essa mas no mar errado, pra mim parece perigosão. Nossa, no mar eu sinto que parece perigosão, porque tem hora... Porque aonde tem os peixes mesmo, que os caras querem, é num lugar onde é muito longe, tá ligado? Você não vê direito a terra, assim, no
onde se der merda, vai dar muita merda, né?
É, nossa, não tem assistência, tá louco, tá louco. Prefiro no pesqueiro ali em Mariporã, que tá todo mundo te olhando, tem uma ambulância na porta, pô, tudo certão.
Não, eu pesquei uma vez só também, achei... Foi legal o rolê com os brothers. Nós fomos pro Rio São Francisco. Aí, só que é mó trampo, velho. Tem que parar na estrada, comprar minhoca. Aí bota o barco na água. Aí suja, lama, tudo, velho. Aí você entra e aí não tem colete pra todo mundo. Aí o motor de popa tá fudido. E a gente, velho, foi tão zoado. Ué, é muita doideira isso. Nós subimos o rio um dia pra ver o pôr do sol. E aí depois que o sol baixou, ficou a noite. A gente desligou o barco, desligou as luzes e desceu o rio. À noite, no São Francisco, velho. O céu maravilhoso.
Ai, tá ligado? Meu cu fecha na hora.
Meu não, também, não, mano.
Nossa, é preto em cima, é preto embaixo. Você não vê nada, irmão.
É, dá nervoso. Isso. Não vou negar, dá nervoso. Não, de tempos em tempos, tem que levantar a lanterna, ligar e girar. Pra se tiver vindo do barco e tal.
Pra manter a sanidade, né? Ó.
Existe! Não.
Já me deu cinco dias de pensar, mano.
Não, mas é maravilhoso, mano. O céu que você vê num lugar desse quando você tá nessa situação, não tem...
Você vai ver isso, sei lá,
em alto mar.
Vocês levaram um beck nesse rolê aí?
Uai, lógico, né,
mas
meu
então,
querido.
Porque pra mim é uma receita de bad isso aí. Não sei pra vocês, velho.
Ah, belão, belão.
Ah, belão. Nossa, pra mim é muito receita de bad, velho.
Não, eu achava também.
Eu achava também, mas uma vez a gente foi pra Santo Tomé e os caras do Camarão. E aí lá em Santo Tomé, tipo, não tem muito lâmpada de poste assim. E a gente tava num meio que um sítiozinho assim, tá ligado? E era uma paisagem maravilhosa de dia. Só que eu falava pros caras, mano, a gente vai comer essa merda aí, essa droga do caralho. E aí, de noite, o bagulho vai estar escurão, zoado. E, mano, de noite ficou escurão mesmo, tá ligado? Só que o céu era tanta estrela, a parada era tão bonita, que você ficava suave, tá ligado? Entendi. Porque eu falava pros caras, mano, qualquer bicho que corre aqui me pega de qualquer lado.
É, não tô vendo nada. Me dá um silicutico, velho.
Mas, tipo, o céu encantava, tá ligado? Então a brisa foi essa. Então, você tem alguma coisa pra te focar e ficar de boa. Mas se for um dia nublado, no rio, no meio do nada, sem poder nem dar uma caminhada. Nossa. Tá louco.
Você falou de bicho, nós passamos aperto com um bicho que, pra pescar no rio, né? Você para o barco na beirada do rio ou no barranco e tal, mas a gente tava parando o barco na beirada do rio, numa toceira de mato, jogava a poita e ficava ali pescando, tomando cerveja e mijando pra fora do barco. Era isso. Aí, nós estamos assim, a gente tava de costas pra um barrancão altão e lá em cima tinha um matão. E nós estamos pescando, a gente viu uma movimentação, falou, ah, sei lá, passarinho. Então pescando, pescando, pescando. Daqui a pouco o mato começa a mexer. Aí começa a fazer...
Eita porra.
E o barulho foi aumentando, mano. E começou a chacoalhar o mato. Aí a gente ficou sem saber, tipo assim, o que, que é isso? Será que um macaco dentro do mato vai pegar a gente? E aí começou a chacoalhar pra caralho e nós metemos o pé. Depois eu fui contar pra um amigo meu que é biólogo. Meu sogro é biólogo. Ele contou que você é porco do mato, mano. Que esse bicho é nervoso demais. Ele faz o ninho dentro de uma toceira de mato. E ele falou, se esse bicho pulasse dentro do barco com a gente,
já era,
ia ser... Imagina o Deus nos acuda,
velho. Nossa.
Matou o maluco lá no Game of Thrones, o porco, né?
É, tá vendo? Então. E o tamanho desse bicho? Só no Timão e Pumba que ele é pequeno. Ele é grandão esse bicho aí, mano. Nossa, dá uma
medão. Velho, eu fiquei morrendo de medo. Morrendo de medo, mano. Um barulhão. E o mato mexendo. Aí nós metemos o pé, você tá doido?
É, não, nossa, tá maluco.
Porra, mano, eu fico pensando nesses bagulho, né, mano? Tipo assim, existe uma hierarquia em que determinado bicho, se você sair na mão com esse bicho, você vai tomar um pau, tá ligado? Então, pode, por exemplo, pá. Um coelho, você dá um pau no coelho, uma pomba, você dá um pau no coelho, na pomba. Mas vai chegar um certo bicho que, tipo, na mão, você não se garante, saca? E aí eu fiquei pensando que, mano, tem vários. Tipo, os meus medos de sair na mão com bicho é muito maior do que os que eu me garanto, eu acho, entendeu?
É, e o bicho não precisa ser grande, não.
Não já precisa, não precisa, o velho.
É o escorpião.
O escorpião chega com a cauda e fala assim, eu vou te picar. Você faz o quê, mano? Tá ligado? Se ele quiser, se ele botar, tipo assim, o esforço da vida dele vai ser te envenenar, ele vai, mano.
Não, mas com um balde você acaba com ele.
Mas, você pelado, ele pelado, você se garante na mão?
Nem fudendo.
Não tem isso que eu tô falando, mano.
É aí, boa.
É, pelado, tem que ser pelado.
Ah, mas agora com a bota do Senai. Com a bota do Senai, ele que venha pra ver.
Boa.
Porque, um mano...
Gato já é foda,
cara. Isso, exatamente.
Um gato brabo, irmão.
Um cachorro, mano. Porque não precisa nem ser grande o cachorro. Se o cachorro quiser pular na sua jugular, ele vai pular e vai te...
Eu quando eu trampava antigamente, eu fazia patrulha lá na Serra da Cantareira e os caras falavam que tinha uma jaguatirica lá.
Telo.
E aí o dia que me mostraram a foto, eu falei, é um gato, pai, porque é pequeno, não é um negócio. Mas aí eu vi um vídeo dela assim, ela tipo olhando pra câmera assim que os guardão tava filmando, tá ligado? E o barulho assim, eu falei, mano, se ela tiver a fim de acabar com você, já era. Não importa como você esteja, ela acaba contigo.
Porque, se você for pensar, perigosão. Ser humano é mó bundão, tá ligado, mano? No sentido de, tipo assim, pra sair na mão, a gente tem pouquíssimas ferramentas, a gente não tem garra, a gente não tem caninos, A gente não tem um ferrão no rabo, tá ligado? A gente não tem nem rabo.
Mas não aguenta correr uma cota, né? Fica 40 minutos correndo aí, que nem uns otários.
Eu conversei com a minha mina, mano, porque, tipo, se hoje, agora, nesse momento, eu precisar correr pela minha vida, eu não consigo.
É, então, mas a vantagem da sua espécie é essa, é poder correr durante 2 horas sem parar, que nem um otário. Mas porque senão, não sobrevivia. O bagulho é louco. Porque tem uns bichos que eles são perigosão, mas eles veem você correndo a 30 minutos, eles falam, não, não vou nem lembrar de onde eu vim, vou correr atrás desse maluco aí, não, e aí
você tá sobrevive. Ligado que tem uns malucos que fazem caça de resistência, né?
É isso.
Não, mas aí, tipo, perseguindo um bicho que eles já sabem há 3 dias onde tá.
É, tipo assim, olha o bicho e fala assim, ó, se eu for atrás desse bicho, ele vai correr e vai ganhar de mim na corrida. Então o cara vai na moralzinha só na maratona, assim, ó. Tá ligado? E eles vão revezando também. Tipo, uma galera campa, daí ele vai revezando. E uma hora o bicho cansa e eles pegam o bicho.
Foi assim que o ser humano conseguiu vencer na savana. Foi a caça de resistência. O ser humano, a gente transpira. É por isso que a gente consegue e eles não conseguem. Porque a gente transpira, resfria o corpo. A gazela corre, cai no chão. E explode. Ela não consegue mais andar.
Cozida. Cai cozida no chão já.
Com alho, tomilho, tá ligado? Uma maçã tudo, na boca. Mano.
É, o bagulho é louco.
Ah, meu, nós somos, sem dúvida, os seres humanos mais bundões que já pisaram nessa terra. Todos os seres humanos antes davam um pau em nós,
tá ligado? É, e não precisa ir longe, vai nos anos 90 ali, você já acha uns caras mais robustos já. Você fala, puta, já era, já dá uma merda.
Você acha que a gente tá caminhando pra humanidade do Wally?
É isso, sim, né?
Lá ninguém trabalhava.
Acho que não.
Mas, ó, pensa no bagulho, Nhoque. Nunca a humanidade fez mais crossfit do que hoje.
Mas o crossfit
é mesmo, pneu, um ponto, quando tiver uns pneus bem grandes pela frente pra gente tirar do caminho, vai ser foda.
O Ali é basicamente isso. O Ali é basicamente um paleta de pneu. Aí chama os crossfiteiros, velho. Não precisava nem do robô. Eles iam rolando os pneus.
Então, mano, se você for pensar na Idade Média, as pessoas poderiam ser até mais aptas à sobrevivência. Mas a pessoa corta o pé, pega uma infecção e morre, tá ligado, mano?
Eu fico
pensando isso. Se a gente pensar na viagem no tempo, se você pudesse ir pro passado, eu não queria ir pra nenhum lugar que não tivesse penicilina, cara. É louco.
É isso aí, é isso que eu ia falar. E o bagulho romano é com a penicilina na cintura, irmão.
Nossa. E o pior é que a gente, além de ser burro, é mal incentivado, tá ligado? Porque a gente fica vendo o Vin Diesel tirar com a mão a bala e a gente fala, não, lógico que dá. Só que aí quando você sofre o quartão no dedo, não, dá, você fala, puta, fudeu pra caralho.
Dá, mas outra peça. Caralho. Mas dá. Tá.
Dá pra tirar com a mão?
Você já tirou?
Já, várias vezes.
Do jeito que você falou,
que eu fiquei otário.
Várias vezes.
Tem um vídeo que viralizou nesses vídeos curtos aí, que é um maluco possesso na rua, assim, que ele começa a brigar com o cara no carro, assim, e ele começa a dar murro no vidro, tá ligado? O maluco dá umas 10, bem dada, e o vidro nem... E o cara, gravando com o celular, assim, o vidro nem se mexe, cara. Tipo, deve ser mó treta quebrar no murro, tá ligado?
Esses vidros que é anti-quebra que estão pondo em São Paulo agora... eu fui pra São Paulo, fiquei chocado, mano. Todo lugar tá vendendo vidro blindado, sei lá, pra galera não quebrar e roubar o celular, não é?
Mas sabe qual que é a fita, Heitor? Uma vez eu tava parado com a minha mãe, eu era bem pequenininho, eu tava parado no carro, e aí passou um cara e do carro da frente ele tacou, tipo, a vela do motor do carro,
tá ligado? Isso aí quebra 2P.
No vidro, e, mano, a parada, o vidro parecia de papel. Foi, explode, passou por dentro, e aí ele... E aí, aquela época era roubar a frentinha de rádio de carro, tá ligado? Hoje em dia, sei lá, essa porra não deve ter valor nenhum, mas naquela época os caras roubaram essa merda. E aí, era essa fita, mas hoje em dia os caras... É celular, é os bagulho bolsa, sei lá, os caras quebram o vidro mesmo, sei lá, loucura.
Mas é perigoso botar, porque o vidro da frente do carro, ele quebra... E não estilhaça pra na hora que bater, não voar vidro em quem tá dentro do carro. Só que os vidros do lado tem que estilhaçar. Porque se você cai na água, vamos supor, a porta trava, você tem que conseguir quebrar pra você sair.
É verdade. Eu às vezes fico pensando que o carro é pouco pensado pro cara que tá dentro e pro cara que tá fora, viu? Às vezes eu penso que os caras pensaram o carro pelo carro mesmo. Tipo, vamos ver como que o carro fica... Porque cada vez os carros tão largão assim, tá ligado? Só que o retrovisor continua sendo pequenininho. É tipo uns carros grandão com pouca visibilidade. Com... Tenho a impressão que é pra matar ser humano, mas...
Pô, mas carro é um bagulho muito burro, né? Porque pensa assim, ó. Pensa o quanto tempo... Se você compra um carro, pensa o quanto tempo ele fica parado e quanto tempo você efetivamente usa ele. Ele, tipo, você vai dar, sei lá, 90% do tempo que você comprou o carro, ele vai ficar parado, tá ligado?
É.
É muito pouco inteligente esse conceito de carro.
Eu tava andando esses tempos aí, eu e entrou um parafuso no pneu do meu carro. E o parafuso, ele entrou e ficou tão bonitinho que não murchou de uma vez.
Caraca.
Mas aí eu fui dormir, quando eu acordei de manhã, o pneu tava no chão, né? Aí eu tive que trocar o pneu lá pelo step murcho, tive que carregar o step no braço, como é pesado o pneu, eu não tava ciente. E aí eu carreguei o pneu pra encher, voltei, troquei o pneu, na hora que eu troquei falei, agora eu tenho que ir lá na borracharia pra arrumar o pneu. E aí eu fiquei pensando, porra, ia entrar nesse carro agora com o pneu que foi eu que apertei, ai que merda, aí fui com o carro lá com o pneu reserva, né? Fui lá, deixei pros caras pra trocar lá, os caras trocaram, mano, como se fosse, tipo, carrinho de Lego, rapidão, plau, 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 falei, puto, o trampo que eu tive, a humilhação que passei, e os caras rapidão, eu tô com a impressão que esses seres humanos estão ficando menos adaptados aí ao planeta, sei lá, esse carro difícil.
Não, mas você tá comparando uma oficina mecânica com todas as peças ali, tudo com...
Não, você não tá ligado, hein, ó, que não era qualquer borracharia, os caras, tipo, era uma borracharia que os caras tava com um caminhão na porta, tá ligado? E aí, tipo, os caras tinham um corredor onde um cara jogava pneu e o outro chutava que nem o Neymar o pneu, que aí o pneu subia no caminhão. Ele Caralho. Não pegava o caminhão, ele chutava
ele fazia
o pneu,
tipo uma embaixadinha assim?
É, e aí Caralho. Ele ainda se gabava, olhava pra você e falava, porra.
Porra, mano, mas ô, na moral, tá peça, um bagulho que eu sempre fico pensando é que não é possível que, tipo, a gente tem um foguete que vai pro espaço e volta e a gente, tipo, não tem um jeito de... dar uma lascada no carro e não pagar R$300, tá ligado? O bagulho foi feito. O bagulho foi feito pra você se fuder, saca? É. Tipo, pô, ralei o carro, mano, na garagem daqui do meu estacionamento. Eu ralei o bagulho na lateral, assim, né? Daí eu fui orçar o bagulho. Pô, quase R$1.000, mano. Porque ia ter que trocar o para-choque inteiro. Eu falei, ué, como assim, mano?
Mas quando você vê os caras fazendo também, você fala, eu não ia conseguir.
Oh, mas tem um bagulho que eu fiquei viciado de ver, que é vídeos de martelinho de ouro. E eu tenho duas observações. Primeiro, que impressionante. Segundo, que desnecessário, velho.
Então, porque cara, às vezes não dá nem pra você ver, mano, a
o cara faz mó trampo, carro. Fica idêntico, mas a gente se questiona, precisa, tá ligado?
Pô, e é caro, hein? E é caro, não é de ouro à toa, não. É caro, né?
Eu acho aqueles carros Lada muito bonito. Aqueles antigos. Lada, tem Lada Laika, Lada Niva. E é uns Pode carros que vêm com manual de instrução, cara. Pra tu arrumar tudo em casa. Vim com uma caixinha de ferramenta, com todas as paradas pra tu arrumar ali, tu mesmo te agachar e trocar uma porta, sei lá, arrumar. Isso Deveria é foda, ter. Cara. Isso é foda, Mano. Cara. Tipo, é louco tu pensar num carro com uma coisa que tu vai deixar 90% do tempo parada e daqui a 5 anos não vai valer nada.
Né? É, isso mesmo.
Exatamente. Aí, vocês estão falando sobre carro. Vocês já pararam pra viajar a quantidade de cidade que a gente reserva? Ué, a vista do topo de uma cidade, mapa, pinta tudo o que é reservado pra carro e vê o pouquinho que sobra pras pessoas.
É verdade.
Tá ligado?
Mas assim, olhando da visão macro... Parece que é muito mais pros caras, mas tá ordenado. Mas não, mano. Quando você olha na micro assim, tem algumas ruas que nem calçada tem. Que só deixaram pros carros mesmo, tá ligado? Tipo,
então,
atravessar uma avenida em Los Angeles não é possível. Porque é meio que uma rodovia no meio da cidade assim, tá ligado? Assim como São Paulo, tem umas
avenidas... As marginais, avenidas, né? As marginais tem trecho da marginal que você não anda a pé.
É, ninguém vai passar na 23 de maio a pé, porque ou você vai ser atropelado ou roubado, e aí o ambiente ali tá ocupado, é doideira.
Né?
Dependendo da onda, tu é os dois.
É verdade.
Se for atropelado, tu vai ser roubado também.
É. Se você andar num túnel, imagina o túnel da sua cidade, Belo Horizonte deve ter muito túnel, andar a pé no túnel, deve ser doideira, eu não ando a pé no túnel, procuro não andar.
Tem um túnel aqui em Porto Alegre que rolou uma parada que você estava ficando sabendo. Que um cara pegou uma VAP, aquelas bagulho de alta pressão de água, E na sujeira do túnel fez um...
Eu vi, mano.
Ai, que fez foda. O quê?
Fez um grafite. Fez um desenho. Fez um grafite, tá ligado? Só que aí ele foi processado pra fazer um grafite. Com um limpando a parede.
Ah, tá não, mano. Não é possível.
Isso aí é muito louco.
Mas fiquei curioso primeiro... se ele colocou na tomada do túnel. Ou se ele levou, tipo, uma bateria, um bagulho, tá ligado? Porque tem que...
Eu tô incrédulo, mano. Pô,
mas na moral, depois vocês procuram aí, porque primeiro, que trampo do caralho, o maluco é muito grande o bagulho, ele fez uma parte muito grande do túnel, e ficou foda, procurem depois, que é muito da hora esse negócio mesmo.
Caralho, da hora.
Pô, tem um maluco que ele faz arte em carro sujo também, eu acho que ele é americano.
Ah, mas ele faz um bagulho
foda.
Esse cara é legal, velho.
Não é o mesmo cara que faz aqui nos vidrinhos de casa durante o Natal, que neva, aí ele faz o desenho também. É tipo a mesma vibe da sujeira, só que é com neve. Nunca vi isso aí. Acho que é o mesmo cara.
Eu não conheço neve, só conheço sujeira. Eu não consigo me relacionar.
Mas deve ser uma merda, né? Além da sujeira, você tem que tirar a neve, né? Vou tirar a neve ali do telhado no feriado. Nem fudendo. Deve ser uma merda.
Não, deve ser uma bosta. Porra, mano,
é que a gente tem uma visão romântica de filme, né? De neve. Mas eu vi neve duas vezes na minha vida. E uma vez foi no Japão. E foi bem traumático, porque ele não tava aquela. Tipo assim, quando a neve cai do céu, ela tá limpa. Só que a partir do momento que ela toca o chão, mistura com a sujeira do chão, tá ligado? Então, se não neva pra caralho, você só tem aquela camada de neve suja, cara. E é um negócio zoado. Nossa, é zoado pra caralho, mano.
Ah, é tipo eu cinzo, né?
Vira uma pasta de cinzeiro, parece, tá ligado, mano?
Nossa, que nojo, velho.
Pasta de cinzeiro, joga só um pouquinho de água no cinzeiro assim.
É tipo isso, é zoado, velho, zoado. Nossa.
Só de você falar, eu senti o cheiro, mano. Senti o cheiro. Que horror.
Ai, cara.
Não, eu nunca vi neve. Eu vi neve assim. Eu vi neve por, véi, 5 segundos em Londres. A gente tava dentro de casa e aí começou a nevar e eu falei, vamos lá pra fora, meu amor, está nevando. Achei que a gente ia brincar e se beijar sobre a neve. Aí na hora que eu cheguei lá fora, eu fiz assim, caiu um floco e parou de nevar. Velho, juro.
O sol, e aí veio caiu o sol.
Caiu um floquinho assim, foi pum, tá bom. E aí, olha que bosta. Eu fiquei, nós ficamos lá em Londres um ano. Aí a gente teve que vir pro Brasil ficar, sei lá, uns 20 dias pra voltar lá e pegar o visto de novo. Nesses 20 dias que a gente ficou aqui, caiu a neve histórica de Londres. Caraca. Ficou tudo branco, lindo. Jingle bells, tudo, velho.
Oh, mas tem um amigo meu que ele mora no Canadá, tá ligado? E ele falou que, tipo assim, tem... Lá no Canadá, todo o ano, 2 meses do ano, você é tipo, é quarentena. 2 meses do ano, você não consegue sair de casa, porque ele falou que não dá nem pra abrir a porta da casa dele, assim, porque ele fica com neve, tá ligado?
Aí você estoca comida, bateria, água...
Exatamente. É, os caras podem fazer o delivery pela janela ainda, dá pra... Pá, e pá, receber. Mas me tira a curiosidade, Heitor. Que temperatura é isso aí, esse indício de neve em Londres?
2, 3 graus. Se ficar muito frio, não neva.
Ah,
se ficar frio demais. Então tem que ter uma condição ideal, assim, de temperatura, umidade, sabe, alinhamento dos planetas, sei lá. Mas em Londres não neva. É difícil nevar em Londres. E aí,
lá
só porque
Japão
nós viemos pro Brasil.
Frio também, Will. Era muito frio lá, o Will também era muito frio, porque 2 graus então, eu já estaria tremendo os ossos que nem um caralho.
Então, o que aconteceu, que eu falei que virou a neve de cinzeiro, porque quando eu cheguei lá, tava mais ou menos essa temperatura, mas só que nos dias subsequentes, mano, eu cheguei a pegar menos 15 lá, foi muito desagradável.
Você tá
aí
doido?
Não. Aí não. Aí Porto Alegre dá 2 graus, eu acho, não dá, ô Nhoque?
Não, dá, eu peguei menos 7 em Gramado.
Caralho, você tá maluco, mano.
É, deu tipo menos 2 com sensação de menos 7. Terrível. Só que eu vi neve também, cara, mas foi feio. Foi tipo o que o Will falou.
Neve triste.
Assim, tá ligado? Ah, feio, cara, é feio. É uma neve que não é do... Não imaginava uma Macaulay Culkin se divertindo, tá ligado? Não tinha como. Não. Era uma nevinha, assim. Dá pra fazer bonequinho feio, saca?
Tá, e não tinha o Twitter, sei lá, o Bonecos de Neve Triste? Os Bonecos de Neve dos Brasileiros.
Nossa, Boneco de Neve.
Mas é muito louco. É muito louco que eu fui pro Chile, né? E no Chile eles têm praia, cidade e montanha. Na mesma cidade. Tá ligado?
Doideira, né? Santiago. Isso é doideira.
É tipo assim.
É o Rio de Janeiro.
Não, é que, desculpa. É que é praia, no sentido de praia mesmo, igual de qualquer lugar. Uma metrópole zona Santiago e montanha com neve, entendeu? No mesmo bagulho. Você pode, nossa, no mesmo dia, surfar crer. E fazer snowboarding. É muito doido isso.
Doideira. Mas aí é um busão de 12 horas pra sair
não,
de um
pouco. Não, não é, cara. Não é. Não? Tipo assim, tipo, o Vale Nevado, né? Que é o mais perto de Santiago. É mais ou menos como ir até Santos. Só que o problema é, se você for no feriado, é como ir até Santos no feriado, tá ligado?
Entendeu. É um inferno. É. Não, entendeu.
Mas é mó brisa isso, porque o mano que eu conheci lá, ele é surfista e snowboarder. E ele faz isso no mesmo dia, às vezes.
Mas e aí, qual é a temperatura desse snowboard e desse surf?
Então, porque quando eu fui pra lá, eu fui no verão, né? Então tava calor. Mas o Vale Nevado tem neve sempre, só que tem uma época é que mesmo? Como é porque é muito alto, saca? Mas aí,
pode crer.
Tipo, tem uma época que não fica próprio pra fazer... Tipo, dá, mas não fica próprio pra fazer snowboard, que a neve fica dura, não fica fofinha, tá ligado?
Entendeu. Deve ser uma diferença de pressão do caralho. A orelha deve dar aquele negócio zoado.
É, igual quando eu fui lá pro Atacama, mano. No Atacama é deserto, né? Só que eu subi a 6 mil metros e, mano, aí é um frio da porra, cara. Tipo, cê, no mesmo dia você tá no desertão árido que não, você não consegue nem respirar direito e você vai pra altitude lá, não tá um frio que congela a água, tá ligado?
Nossa, que loucura. Eu não me comporto muito bem no frio não, viu? Já peguei um frio assim de zero, mas era pura neblina, não dava pra enxergar nada. A última coisa que eu pensava na minha cabeça era neve. Porque era um frio na altura do mar. Acho que é o frio que mais dói.
Aonde
foi? Porque vem vento, sabe? Montevidéu, eu já enfrentei 0 graus lá em julho, mas, mano, neblina, não dá pra enxergar nada. Tipo, o vento, ele quer matar você. Dependendo de onde você estiver atravessando a rua, ele mata mesmo.
O pior do frio é vento, eu acho, cara.
O vento é foda.
É muito pior do que vento e chuva. No calor.
Mano, eu tava atravessando uma vez a 18 de julho assim, Will, aí eu olhei os bombeiros, tava ajudando as velhinhas a atravessar a avenida, tá ligado? Aí eu falei, puta, que curioso, elas estão precisando de ajuda. E aí, de repente, eu dentro do piroca, que era o meu corsinha pequenininho, começou a balançar milhão assim, ó.
Caralho!
Aí eu falei, puta que pariu, os bombeiros vão ter que me ajudar também.
Caralho!
Zoado.
O vento quase me derrubou. O vento quase me derrubou de bike lá em Londres entregando comida, velho.
Caralho.
Entregava comida no Uber Eats e aí teve um dia... E é muito, muito engraçado, né, velho? Eles são muito almofadinha mesmo. Os caras ficaram um tempão avisando que ia ter uma tempestade, todo mundo pra casa, não vai poder ficar na rua, toque de recolher. Aí chegou a tempestade, velho. Era só chuva. Qualquer chuva que a gente tem aqui tropical no Brasil.
Os caras...
E aí, de uma outra vez, eles estavam avisando de vento. Tempestade de vento, que não é pra sair, não sei o quê. Aí eu peguei o Uber Eats e eu vi que não tinha nenhum bike na rua. Aí eu falei, mano, tá multiplicadaço. Vou eu para a rua. Mas aí esse dia foi China.
O vento tava... ó.
É, mano. Porque você tá na bike e o vento começa a te tirar do rumo. Aí você tem que, tá ligado? Fazer um contra, assim. E aí o vento acaba do nada e você tá no contra.
Mas teve essa época aí que teve até o ciclone lá em Santa Catarina. Teve um dia aqui que ventou, mano. Que tadinho, o maluco aqui mora numa pracinha e na pracinha tem o maluco do cabo de cana, né? O carrinho dele foi pá, 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 pá. Fez veloz e furioso o carrinho dele, o vento.
Que loucura.
Tadinho.
Que
doideira. E é uma doideira. Descida, né? Então, tipo, precisou só de um tombo pra dar 22.
É, nossa, isso tadinho. Que é foda. Isso que é embaçado. Mas eu não me dou bem com essas temperaturas alopradas, não.
Cara, eu adoro frio. Adoro frio do mundo.
Eu também
sabe
gosto.
Sabe qual a questão? Tipo assim, o frio, você consegue botar a blusa. O calor, quando ele tá extremo, você tem um limite. Quer ficar pelado, tá ligado?
E nem sempre funciona.
E nem exatamente.
Nu você tá fudido igual.
Não, mas o
meu... Nem sempre você pode.
A cada ano que passa, eu curto menos frio.
Por quê?
Eu era igual o Will, assim. Ah, cara, é que é muito severo aqui no Rio Grande do Sul, cara.
É frio. Mas agora, nesse momento, tá quanto?
Não, agora tá uns 17, eu acho.
Ah, tá safe.
Tá safe.
Mas o lance aqui é que aqui no Brasil as casas não são realmente preparadas pro frio, velho. Esse é, ai, que gostoso passar frio na Europa. Ah, lá é óbvio, a janela é dupla, tem aquecimento dentro de casa.
Na hora então, de fazer não foi tijolo e cimento, né?
Aí, sacou? Eu saía de balaclava, mano, pra entregar comida. Você bota fé?
Nossa.
Aí todo encapotado, luva grossa, duas calças, calça e calça térmica embaixo.
Aqui em casa, o meu prédio é velho, então a parede é grossa, tá ligado? Então, mano, é muito de boa ficar no frio aqui. Só que tem apartamento que é aqueles drywall, que aí não é da hora mesmo.
Ah, mas São Paulo não é tão frio, viu? São Paulo é bom.
Então, sabe qual é o problema, o Nhoque? São Paulo... todas as vezes que eu me fudi de frio em São Paulo, é quando você acorda e tá um calor, filha da puta. Daí você fica o dia inteiro na rua, e aí você é pego com 12 graus com uma camiseta só. Esse é o problema de São Paulo, tá ligado?
Os caras acham estranho eu com a sunga e o guarda-chuva na mochila. Tem que sair preparado. A diferença térmica da manhã e da noite aqui é aloprada demais. Mano, nossa, pode se foder fácil.
Tem uns bagulho que não faz sentido em São Paulo. Teve uma época que eu fiz... gravava um monte de jogo de São Paulo lá no Morumbi, tá ligado? Uhum. E tinha dia que fazia, por exemplo, 19 graus, sensação térmica de 8. Deu como? 19 pra 8 no Morumbi, tá ligado? Porque no Morumbi o estádio fica aberto, tipo no final de uma... num corredor de vento, basicamente. Mano, faz um frio naquele lugar. E aí toda vez que eu ia gravar lá, eu levava um jaco de Polo Norte, tá ligado, mano? Porque é muito frio lá, cara.
E é muito bom, porque eu já vi jogo lá, Will, aonde sai o gol assim, todo mundo tira a camiseta e começa a girar assim. É 10 minutos com essa euforia aí e tal, daqui a pouco todo mundo vestindo a camiseta, porque o vento começa a matar a galera, o pulmão começa a sofrer, e aí é o único lugar onde você vê que a empolgação ela acaba. Uma hora, depois de 10 minutos do gol ali, ela acaba, a galera realmente fala, não, irmão, fica de boa, senão fudeu. É, o vento lá é zoado. Vento é zoado.
Manos, vamos puxar que eu tenho que fazer comida pra minha mulher?
Vamos, com certeza absoluta.
Sempre um prazer estar com vocês.
Sempre.
Nhoque, valeu, meu parça.
Valeu, Will, valeu, Heitor, valeu, Tapés, pelo papo. Moçadinha que tá ouvindo, tá nos vendo. Acompanha o Tega Show, olha as coisas da Rádio Ramp e fiquem bem. Bom 7 de setembro pra todos vocês, meus patriotas.
Caralho, Heitor? Aí, galera, muitíssimo obrigado. Eu queria convidar todas e todos para conhecer o programa novo que o Banza soltou, o Bancadão Semanal de Notícias.
Que é isso?
O Banza Desembola. Nunca vi. Aí, ó, toda semana o Banza Desembola. A gente traz algumas notícias do mundo da maconha. É, geralmente é eu e Marlon, ou eu e Christian, ou Christian e Marlon. Um formato curto, sacou? Um podcast em vídeo e áudio de 15 minutos.
Da hora.
A gente aborda os principais temas. Sabe quando tá no almoço de domingo e seu tio fala uma cagada? E aí você, opa! Não que eu vi o Banza Desembola, fi. Então fica aí, preparado. Ó, @banza.oficial, e a gente tá em YouTube, agregadores e tudo mais, BanzaCast. Valeu.
Aí, tá peça. E é isso, se o pessoal quiser na terça-feira ver aí o Camarão Cabron lá, @CamarãoCabron no Spotify, em qualquer lugar lá. Se alguém falar de um grupo do WhatsApp aí, nós não tem nada a ver com isso, é um ouvinte maluco aí.
Que loucura,
não confia não, é nóis.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais também, @Canal12 e... você falou de 7 de setembro, o Nhoque. Eu moro literalmente na rua do 7 de setembro de Osasco.
E aí tipo, sim, passou hoje, na sua porta.
Hoje eu me tranco em casa e não saio porque é mó doideira aqui, mano. Feliz 7 de setembro.
A fanfarra passou na porta.
Valeu. Eu conheci Osasco e tu falando, tu morando em Osasco, falando que é mó doideira e que não vai sair de casa, eu acho que eu consigo entender um
pouquinho. Tá, identifica.
Meu Deus, eu amei Osasco, mas que loucura, irmão.
Que loucura. É isso, é nóis, gente. Boa noite.
Valeu.
Falou.
Salve. Esse conteúdo é tudo que está escrito aqui no nosso texto legal. E ele também é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. E se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se/2, que tem várias recompensas, como descontos na nossa loja, session lá no Discord, que a gente faz, é muito da hora, de sexta-feira, e sorteio pro Chapados. Então cola lá para ajudar nós, é isso, valeu!